Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Estou chegando aqui ao vivo para Leader Class de número 128. Já são 128 aulas de liderança aqui ao vivo, gratuitas e sempre com bastante interação, trazendo o que tem de mais atual quando o assunto é liderança, quando o assunto é gestão de pessoas, quando o assunto é desenvolvimento profissional e não desenvolvimento pessoal, já que não tem como separar, somos seres únicos. Hoje o nosso papo é sobre empatia assertiva. Já tivemos aula de empatia assertiva 400 anos atrás, nem lembro quando foi, talvez assim, aula 20, 25, já tinha um tempo que o assunto tinha vindo, e ele vem surgindo nos nossos papos aqui de outras aulas, então eu trouxe uma aula revista e atualizada, vamos dizer assim, revista e revisitado, vamos dizer assim, sob uma nova perspectiva, sob um novo olhar. Hoje a gente falando aqui sobre assertiva, empatia assertiva, que tem a ver com a força da sensibilidade. Força e sensibilidade, tudo isso tem a ver com o nosso papo de hoje. Quem estava presente ontem no papo ao vivo, viu minha conversa aqui com o Mark Tawil, falando bastante de comunicação, falando sobre várias coisas, né? O papo de líder ao vivo, que agora vai acontecer todas as segundas-feiras. A ideia é a gente falar sobre assuntos diversos, com líderes que sejam referências. Inclusive, a pessoa que vai estar comigo na próxima quarta-feira, na próxima segunda-feira, já está aqui ao vivo. A Cris Ana é a convidada da próxima segunda-feira. Boa noite, Cris. Seja muito bem-vinda. Também aqui já dando um alô, o Roger Penguin. Boa noite, Roger. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Estou presente aqui em todas as redes. Estou no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, no Twitter. Está todo lado. Não tem como falar que não me encontrou. Só se não quiser. Então, toda quarta-feira estou aqui ao vivo com a nossa Leader Class. Todos os dias com o Papo de Líder. Mas vamos pular os entretantos e partir para os finalmente. Quem está acostumado aqui com as nossas aulas já sabe que aqui não tem enrolação, né? Opa, deixa eu ajustar que eu também estou ao vivo no TikTok aqui. Já estava esquecendo da turma do TikTok. E na semana passada foram quase 500 pessoas ao vivo no TikTok. Quem diria? E eu não fiz nenhuma dancinha. Bom, para começar, trazendo uma frase do Martin Luther King, dizendo que o verdadeiro teste de liderança é como você se comporta em tempos de conflito e desafio, não em momentos de controle e conveniência. Quando tá tudo bem, é fácil liderar. Agora, quando tá tudo um caos, quando tá tudo em conflito, tudo é desafiador, é nessa hora que a gente encontra quem é a verdadeira liderança, quem é que vai realmente fazer a diferença na vida das pessoas. E é para essa liderança que eu te convido a fazer parte. É essa liderança, que é essa liderança pós-digital que eu tanto falo por aqui, que a gente pode realmente fazer a diferença na vida das pessoas, tá? Ó, vou dar um alô aqui também especial para um amigo, um grande amigo, Rodrigo Aguiar. Grande Alan, parabéns pelo excelente conteúdo. Obrigado, meu amigo. Me conta, tá falando aí do Canadá? Como é que anda a vida? Tá no Canadá? Tá na Bahia? Em qual parte do mundo você se encontra? Me conte. Saudade de você, meu amigo. Débora Campos, primeira aula da Débora. Primeira aula, seja muito bem-vinda, Débora. Seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença, obrigado pela confiança. Inclusive, para quem está aqui pela primeira vez, me conta aí, Débora, de onde você está falando, de onde você está. O Rodrigo realmente está lá do Canadá. Eu em breve espero estar aí te visitando, meu amigo. Estou querendo conhecer essa terra aí. Tenho ouvido muitas boas histórias. Espero estar por aí com você em breve. Pega o caderninho, cada um que está aí, vamos ligar o modo aula. Líder bom anota, líder bom pratica. Falo isso aqui toda quarta-feira, que o importante é colocar em prática. E quem está aqui pela primeira vez também, ou me acompanhando por uma gravação ou pelo podcast, deixa eu me apresentar também. Sou Alan Pimenta, com 25 anos de vida executiva, já passei por gigantes, empresas gigantes aí, pela Ambev, pela UAU inglesa, pela Natura, passei 15 anos na Natura, já passei por empresa estatal, já passei por empresa familiar, sempre tive aqui os meus negócios e venho empreendendo paralelamente à minha vida, à minha vida executiva, e aprendendo todo esse tempo. E aí, fundei a Academia de Desenvolvimento de Líderes já faz assim, quase 5 anos, começando timidamente aqui com as Leader Classes e com o podcast Papo de Líder. O podcast Papo de Líder já passou dos 800 episódios, hoje subiu o episódio 801, 2, alguma coisa assim. E agora também com um olhar para outras empresas, um olhar focado também aqui na consultoria, um olhar focado também no treinamento corporativo, levando também esse olhar de revisão de processos, o que precisar, estamos aqui. Então, semanalmente estamos aqui com as nossas aulas, tem os nossos programas, as nossas mentorias aqui também na Academia de Desenvolvimento de Líderes. Entra lá em lampimenta.com.br e conhece um pouquinho mais. E ao longo do nosso papo aqui, eu vou trazendo um pouco mais. Por exemplo, semana que vem vai acontecer o lançamento oficial, a princípio na terça-feira. Vai acompanhando aqui nas redes sociais e eu vou trazendo maiores detalhes, tá? Então, o meu livro Decisões Corajosas, A Batalha do Líder contra a Incerteza na Era Pós-Digital. O livro foi cozido, vamos dizer assim. Eu cozinhei esse prato principal para trazer para vocês durante um bom tempo. Ele já vinha circulando na minha cabeça há muito tempo. No ano passado, eu mergulhei aqui nas minhas pesquisas, conectando coisas que eu já vivi e conhecia. Fui trazendo uma base, porque eu percebo que, basicamente, esse mundo pós-digital, o mundo pós-pandemia, esse mundo que está tudo interconectado e mudando o tempo inteiro, o que é mais complexo é exatamente tomar decisões. E tomar decisões nesse ambiente de incerteza, a gente precisa estar preparado, e eu trouxe isso praticamente num manual. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você. O livro já está em pré-venda, e na pré-venda, inclusive, eu estou dando alguns presentes. Tem lá um curso que custa R$200, que está na Academia de Desenvolvimento de Líderes por R$200. Vai ter um workshop exclusivo, vai ter alguns detalhes ali, vai receber o livro em PDF. Enfim, vai ter acesso antecipado à obra e um lugar especial no dia do lançamento. Então, dá uma olhadinha lá em lampimenta.com.br, Alan com dois L's, que vai estar por lá. Mas pulamos os entretantos e partindo para os finalmente. A Débora comentou aqui que está em Brasília, terra boa, e que o Rodrigo falando que serei muito bem-vindo aqui no Canadá. Eu ainda não conheço, eu tenho certeza que vou gostar sim. E, inclusive, uma referência para mim foi você, Rodrigo, de chegar aí e conseguir construir uma vida nova e super feliz, se encontrar por aí. Muito bom. Bom, primeiro eu queria trazer algumas reflexões, tá? E não esqueça de pegar a sua água e participar aqui com a gente. Qual é o gestor mais eficiente? O durão ou o bonzinho? Qual será? Essas reflexões são bem importantes para a gente conseguir entender até como a gente acredita, como a gente, cada um de nós se porta, né? Quando eu falo no durão e no bonzinho, a gente já leva lá para o extremo, né? Ou é um líder babaca ou um líder bunda mole. Desculpa meu francês aqui, tá? Eu tô começando com o pé na porta. Desculpa quem tá chegando pela primeira vez. Mas basicamente, o líder durão, que muita gente olha e fala assim, esse cara é um cara babaca, essa mulher é uma mulher babaca, ou essa pessoa é muito bunda mole, enfim. Basicamente, esses extremos significa que ou a pessoa se supervaloriza ou ela se sobrevaloriza. E esses extremos, como em qualquer coisa na vida, eles não fazem bem, tá? O extremo, ele vai levar a um lugar que ele não é saudável nunca. É aquele líder que ele nunca sabe nada, ele nunca quer se indispor com ninguém, ou aquele líder que quer atropelar todo mundo e fazer a sua opinião valer mais do que a de todo mundo. Não, não é nenhum desses dois extremos, né? Então, o primeiro lugar é a gente entender entre os dois extremos onde a gente está e onde a gente precisa se desenvolver, né? E não tem melhor entre os dois extremos. Os dois extremos são ruins, né? Outra reflexão. Dá para ao mesmo tempo ser cuidadoso e ser exigente? Né? Nossa, ficou horrível a animação que eu coloquei ali das Havaianas de Pau, que entrega a idade. Por exemplo, uma mãe. Uma boa mãe, geralmente, ela é exigente e é cuidadosa. Né? Nem todas são cuidadosas, nem todas são exigentes. Mas, então você está falando, Alan, que eu tenho que ser um líder meio mãezona, meio paizão? Não, não é isso. É entender, no seu papel de líder, o que é ser exigente e o que é ser cuidadoso. Dá para ser os dois ao mesmo tempo? A reflexão que a gente precisa se fazer, né? Você para ouvir de verdade o que as pessoas do seu time têm para dizer. Realmente para, ouve. Principalmente se estiver contrariando uma das suas verdades. Para de verdade, ouve. Reflete. Não precisa me responder aqui, não. Só reflete enquanto eu dou um alô aqui, um boa noite para o Alê Mazieiro, um dos nossos mentorados aqui presente. Obrigado, Alê, pela presença. Sempre presente aqui com a gente. Outra pergunta para você refletir aí. Tá? As pessoas podem mudar? Se sim, como é que você acompanha a mudança dessas pessoas? Como é que você... Acontece às vezes da gente... você pode responder para mim, sim, mas todo mundo muda. Aí, e se as pessoas mudam para cá e você muda para lá? Se os caminhos são diferentes? Porque às vezes a empresa muda para cá e você muda para lá? Seu marido, sua esposa muda para cá e você muda para lá? E aí, como é que funciona? Como que a gente acompanha essas mudanças? Como é que eu percebo que eu estou me distanciando ou me aproximando ou colidindo? Como é que você faz isso? São reflexões que são bem importantes, tá? Porque São coisas que estão no nosso dia a dia e a gente, como gestores de pessoas e gente que está vivendo bons relacionamentos e precisa se relacionar para conviver nesse mundo pós-digital, a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa ter esse cuidado, tá? E aí, já trago aqui, hoje eu vou falar muito de um livro, vou ver se eu encontrei ele, que hoje eu estava com dificuldade de achar os livros que eu tinha que trazer aqui hoje. Ele estava na minha mão aqui, ele sumiu, mas ele está por aqui. Um livro da Kim Scott, não é possível que eu só não peguei ele. Ah, tá aqui, peguei o errado. Acho que caiu tudo ali. Eu vou usar muito esse livro da Kim Scott, que é até o tema da nossa aula. Esse termo empatia assertiva é a forma que ele foi traduzido aqui pra gente, tá? O termo em inglês que ela criou é o Radical Candor, né? O Candura Radical. E ele traz aqui a empatia assertiva como ser um líder incisivo sem perder a humanidade. Então já adiantei um dos livros que eu vou indicar lá no final da aula, que eu sempre indico 5 ou 6 livros lá no final. E dela eu trago essa frase, ó. Certifique-se de enxergar cada pessoa em sua equipe com novos olhos todos os dias. As pessoas evoluem e, portanto, seus relacionamentos devem evoluir em conjunto. Não coloque as pessoas em caixas e abandone-as lá dentro. E eu trago isso com muita vontade, porque esse aqui, acho que quem me acompanha aqui sabe que é uma das minhas principais bandeiras. Porque quando a gente rotula alguém, e a gente é mestre em rotular as pessoas, a gente morre de raiva quando é rotulado, mas adora rotular os demais. Toda vez que a gente rotula alguém, a gente simplesmente coloca o rótulo e só olha de longe, percebe o rótulo e não chega perto para poder atualizar esse rótulo. Rotular alguém é uma preguiça que a gente tem. A gente foi feito mesmo para poder se proteger, o nosso biológico está preparado para a gente se proteger e economizar energia. Quando eu rotulo alguém, eu faço as duas coisas. Olha, eu olho para você e acho você parecido com alguém que eu já conheço, que já passei alguma situação boa ou ruim, eu já acho que você é igual àquela pessoa, já preguei meu rótulo. Não preciso mais parar para pensar em como você é, eu já sei como é. Já vi gente do seu tipo. Eu tô rindo porque eu até gelo a minha espinha aqui quando alguém fala assim, eu conheço gente desse tipo. Que tipo? Ser humano? Porque cada pessoa é única, mas a gente faz isso. Eu tô falando que eu faço também. Embora eu sempre traga a consciência, isso que tá lá no meu inconsciente, eu trago pra consciência e falo, não, eu preciso me aproximar para entender, porque essa pessoa não é igual a quem parece. Ela é outra pessoa, né? E aí, a hora que eu coloco o rótulo, então, primeira coisa, eu me protejo do mal que essa pessoa diferente de mim pode me fazer, e eu não preciso ficar pensando e tentando entender, eu já entendi. Então, eu economizo também energia. E nesse olhar, eu coloco ela na caixinha e deixo ali para sempre. E aquela pessoa que é mal educada vai ser sempre mal educada. Aquela pessoa que é preguiçosa vai ser sempre preguiçosa. Porque o rótulo que eu preguei tá lá. Eu não preciso mais pensar. Só que a pergunta que eu trouxe anteriormente, as pessoas mudam. Você é a mesma pessoa de 5 anos atrás? Você é a mesma pessoa de 1 mês atrás? Se a gente muda, porque as pessoas não vão mudar? Sabe aquele amigo de infância, aquele amigo de colégio que te sacaneava no colégio, você vê no shopping, dá aquela, deixa eu passar pelo outro lado, que essa pessoa é desagradável? Será que continua sendo? Naquela época, aquela pessoa daquela época com você daquela época eram duas pessoas que não batiam. Será que não batem hoje? Então a gente precisa olhar para as pessoas com novos olhos todos os dias. Eu não sou o mesmo, meu olho é diferente, então tem que observar de forma diferente. Faz sentido? Conta aqui pra mim se tá fazendo sentido, se que eu tô falando parece maluquice ou não, tá? Eu tenho isso tão forte pra mim que às vezes eu trato como óbvio, só que no dia a dia eu não vejo como óbvio. E sério, acho que uma das coisas que mais me tirava do sério, sempre me tirou do sério na vida corporativa, era ser tratado por um rótulo, perceber as pessoas tratando as outras pelos rótulos que elas pregaram e que muitas vezes estavam completamente desatualizados. Ó, deixa eu dar um alô aqui pro Klinger. Boa noite, Klinger. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença aqui mais uma vez. Tamo junto, meu amigo. Então, esse livro da Kim Scott, ficou bem apagadinho ali, né? O Radical Candor, ele traz bastante esse olhar, o empatia assertiva. E eu sempre conto que tem um caso engraçado, né? Que eu tive acesso a esse livro em inglês e eu fiquei maluco com ele, porque falei, não, esse livro é muito bom, eu sempre procurando por ele e não encontrava, não encontrava, não encontrava. E ele tinha aquela capa laranja escrito à mão, que eu coloquei, que tá na tela ali. Eu tenho ele no Kindle, né, no digital. E eu esperando, falei, não é possível que não tem esse livro em português. Aí um dia, conversando com alguém, falou, não, já saiu em português, o nome é Empatia Assertiva. Eu já tinha comprado o livro, ele estava na minha lista de leitura e eu não percebi que era o mesmo livro. E a capa é diferente, o nome é diferente, enfim. Mas vale muito a pena esse olhar, porque é exatamente buscando esse equilíbrio, né? Buscando fugir dos extremos, e essa coisa de colar rótulo tem muito a ver com os extremos que tentam colocar a gente. Eles estão sempre tentando nos empurrar para um extremo que fala: todo mundo desse tipo pensa desse jeito. E fica até mais fácil de nos manipular. Muito fácil falar: ah, você é de esquerda ou de direita? Você é liberal ou você é mais conservador? Você é mais isso ou é mais aquilo? Você é pró-Israel ou você é pró-Palestina? Não, eu tenho que me encontrar aqui no meio. Eu não preciso comprar o pacote completo se eu me interessar ou me sentir mais à vontade um dos lados. A mesma coisa que eu não preciso ser durão ou ser bonzinho. Eu tenho que me importar pessoalmente e, ao mesmo tempo, confrontar diretamente. Dizer a verdade, mas dizer a verdade de um jeito que as pessoas se sintam cuidadas. Entendeu? Porque, assim, tenho certeza que você conhece alguém que fala assim: não, porque eu sou sincero. E usando isso para falar as maiores grosserias do mundo. Não é sinceridade. Isso é só é grosseria mesmo, né? Ser sincero é falar a verdade cuidando do outro. Aí a gente chega nesse cuidado aí da empatia assertiva, né? Ou ter empatia e ser assertivo. A Débora, muito bem colocado. Todas as pessoas vivem momentos que podem gerar novas posturas e aprendizados na vida. Exatamente. A gente tem que aprender, Débora. E se eu não aceitar e entender que o outro também pode aprender e evoluir, eu estou bloqueando o meu aprendizado. A Cris falou que está fazendo todo sentido. Então, vamos que vamos. Outra coisa de equilíbrio que esse livro traz é que eu vou construir confiança equilibrando tanto responsabilidade como relacionamento. E às vezes a gente trata como se fossem coisas opostas. Se eu falar não para você, eu vou quebrar nosso relacionamento, não vai ser tão legal. Se eu te puxar a orelha de alguma coisa que você não está fazendo bem, eu vou te magoar, e aí você não vai gostar mais de mim. Se eu não te agradar, se eu não dizer isso é tudo, sim, para tudo que você me pedir, e aí eu deixar, mesmo que eu deixe de fazer alguma coisa que é minha responsabilidade, eu preciso dizer sim para você, senão você não vai gostar de mim. Só que aí eu quebro a confiança porque eu não estou fazendo aquilo que é meu, que é minha responsabilidade, que eu tenho que fazer, que eu assumi, né? Aí, ó, a Cris aqui, complemento aqui que faz todo sentido. A prática da escutativa é o primeiro passo da empatia assertiva. Perfeito. Eu preciso entender o que é relevante para o outro. Se eu não escutar, eu estou pressupondo. Se eu estou pressupondo, significa que o rótulo está lá pregado. Eu só cancelo o rótulo se realmente eu parar para ouvir, né? Eu sempre comparo, a Cris com certeza já me ouviu dizer isso, né? A Cris tá aqui acompanhando, acho que desde o início, ou pelo menos nos nossos grupos de mentoria, ela está desde a primeira turma, ela participou de todas. Então ela com certeza já ouviu me ouviu dizer que conhecer pessoas é como se fosse um trabalho de um arqueólogo. O arqueólogo vai lá, pega uma pecinha e ele extrapola aquilo ali de uma forma assim, imaginando de acordo com as referências que ele tem, o conhecimento que ele tem, a bagagem que ele tem, ele extrapola para imaginar a partir daquela peça o que é que ele encontrou. A hora que ele acha uma segunda peça, ele já tem uma visão um pouco melhor. Quanto mais pecinhas ele vai encontrando, ele vai tendo uma visão mais perfeita e mais correta do que aquilo representa. E conhecer pessoas é a mesma coisa. A hora que eu bato o olho em alguém, eu já coletei uma pecinha. A hora que eu converso com esse alguém, eu coletei uma pecinha. A hora que eu paro e presto atenção, eu estou coletando muitas pecinhas para formar a minha imagem. E amanhã, a hora que eu conversar de novo, eu vou ver que algumas daquelas pecinhas ou eu coletei errado, ou elas mudaram, ou eu supus errado, e eu vou trazendo mais peças para estar sempre com essa imagem atualizada, né? Enfim, confiança vai vir é disso. Eu ser responsável com o que é meu. E eu ter a responsabilidade de dizer o que eu preciso e espero da nossa relação, e ao mesmo tempo cuidar do outro, cuidar de fazer bem feito, né? E aí, trago de volta também as minhas quatro tias, que faziam tempo que não participavam aqui da aula, né? As quatro tias do relacionamento, que eu tenho que conhecê-las muito bem, que muita gente acha que elas são parecidas, que elas são irmãs, né? E que elas são a mesma pessoa, mas não são. E você tem que conhecer muito bem as quatro tias do relacionamento, quem não viu ainda aqui presente nas nossas aulas por aqui, tá? Que tinha tempo que elas não vinham. Primeiro é a apatia. Ela que tá nem aí. Deixa fazer, deixa rolar. Tá ruim, tá bom, não tá nada. Tá nem aí pra nada, né? A outra é a antipatia, aquela que tudo tá ruim. Bom dia por quê, né? Aquela que só sabe reclamar. Conhece alguém assim? Que você vira pra ela e fala assim: ó céus, ó azar. Ninguém aguenta, né? A outra é a simpatia. A simpatia é o sorriso em pessoa. Fala assim: nossa, quebrei a perna. Nossa, que legal, que bom que você tem perna, né? Tudo tá bom, Tudo tá ok, tudo tá legal. É o famoso chefe bonzinho, né? O antipatia seria o chefe durão e o simpatia seria o símbolo do chefe bonzinho, né? O apatia seria o chefe que não tá nem aí pra nada. E a empatia, que é aquela tia que realmente ela tá antenada com o que tá acontecendo, ela sabe quando cuidar quando não tá legal, ela sabe comemorar junto quando tá legal, ela consegue sentir o que você tá sentindo com você. Ela consegue participar do que você tá participando com você. Pessoa que está junto. A gente acha que a gente tem que ser simpático para conquistar os outros. Só que pensa, por exemplo, no chefe simpático, né? No chefe bonzinho, famoso chefe bonzinho, que todo mundo sabe que não funciona, mas parece que todo mundo ainda tenta ser ele. O chefe bonzinho, pensa você sendo liderado pelo líder bonzinho, né? Que ele tá tudo bom, que nunca dá um feedback negativo, que não fala, não quer se indispor com ninguém. Primeira coisa, você nunca sabe quem que é o próximo que vai ser mandado embora. Você nunca sabe por que tá bom ou que tá ruim para ele. As pessoas vivem em terror com esse tipo de chefe. Vivem criando um monte de ideias na cabeça. Segundo, esse líder, ele não briga pela equipe, ele não briga pelo que vai melhorar a vida da equipe. Ele não quer se indispor com a equipe, mas também não quer se indispor com ninguém. Ele quer ganhar o troféu de Miss Simpatia, deveria ir vender sorvete e não liderar pessoas, entendeu? Então é um peso muito grande você ser essa pessoa para o outro, né? Então, entendendo essas quatro tias, eu vou conseguir realmente alimentar a tia que é eficiente, a tia que é legal, que é a empatia. As outras três tias, a empatia ela pode ser até agradável, mas se você se envolver com ela, você vai se machucar. Antipatia, você não quer ver distâncias. A apatia, você nem vê que ela tá ali. São pessoas que não vale a pena ter por perto. Só que todos nós temos as quatro tias aqui dentro instaladas na gente. Só que a que eu tenho que alimentar, a que eu tenho que colocar luz, que tudo que eu coloco luz e alimento cresce. Então, eu tenho que alimentar a empatia. E para alimentar a empatia, eu vou trazer aqui os três tipos de empatia que o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência artificial, ensina. Da inteligência artificial, não. Da inteligência emocional, ensina para a gente. Inclusive, esse é um livro que eu não encontrei e eu estou relendo ele no digital. Eu percebi que faz muito tempo que eu li, eu acho que eu emprestei ele para alguém e ele virou lenda. Por isso que eu sempre falo: nunca empreste a esposa ou marido e nem livro, que eles não voltam do jeito que foram, se voltam. Então, três tipos de empatia que a gente precisa cuidar, tá? E alimentar todo dia. Primeiro deles é a empatia cognitiva, que é entender o ponto de vista do outro. O meu mundo é diferente do seu, porque eu vivi coisas diferentes, eu tenho crenças diferentes das suas, eu tenho valores diferentes dos seus, eu tenho uma personalidade diferente da sua. Então, eu tenho um temperamento diferente do seu. Tudo isso vai compor na forma que eu enxergo o mundo. Então, tem coisas que eu vou enxergar de um jeito, você vai enxergar de outro. Pontos de vista diferentes, visões diferentes. Quando eu paro para entender por que você pensa daquele jeito tão diferente de mim, ou o que que você está enxergando que eu não enxerguei, isso é empatia cognitiva. Eu estou procurando entender o meu lado racional do cérebro, todo o meu neocórtex aqui, especialmente o córtex pré-frontal, ele está ali tentando conectar os conceitos que eu já tenho, as crenças que eu já tenho, para ver como aquilo faz sentido para mim a partir do que você me mostra. Eu não preciso concordar, mas eu preciso ouvir e preciso respeitar que essa é a sua opinião, é a forma que você enxerga. Nós podemos até conversar para talvez um melhorar um pouco a opinião ou a visão de mundo do outro, tá? E isso é bem legal quando a gente está de coração, mente e cabeça aberta para isso, tá? O segundo tipo de empatia, que aí já vai trabalhar no nosso sistema límbico, tá? Que é o emocional, que é eu entender e compartilhar o mesmo que você está sentindo. Além de entender por que que você está enxergando daquele jeito, entender por que que você sente daquele jeito. Mas primeiro eu preciso perceber que você sente. Depois eu entender e sentir junto. Não significa que você está triste porque perdeu uma pessoa querida, que eu vou ter que sentar e chorar com você. Mas eu preciso entender e acolher esse sentimento de uma forma muito verdadeira, entendeu? Essa é a empatia emocional, que muitos acham que é só essa que é empatia. Não, empatia é também entender, é também se emocionar. E o terceiro tipo de empatia, que é a empatia compassiva. Alguns dizem que é instintiva, por estaria ligado ao nosso sistema reptiliano, mas eu acho que é muito mais do que isso. É uma empatia que tem a ver com a nossa inteligência emocional, e é o cruzamento da cognitiva com a emocional. É quando eu percebo que o outro, além de eu entender, percebeu o que você está sentindo, eu percebo o que que você precisa e vou me colocar à disposição. Tá? Então, esse olhar compassivo é eu me colocar à disposição para te ajudar nessa, no que você precisa. Tem gente que precisa de ouvir, de alguém que ouça, tem gente que precisa de uma solução, tem gente que precisa de um abraço, tem gente que precisa que resolva alguma coisa que ela não tem condições de resolver, tem gente que precisa de uma ajuda para fazer uma coisa que para ela é super difícil, mas para mim é super fácil e eu não consigo olhar para entender por que que aquela pessoa mesma não vai lá e faz. Então, eu preciso passar por esse processo. Esses três tipos de empatia, quando eu vou alimentando, essas relações elas vão ficando mais ricas, ok? Então, eu preciso alimentar a empatia todos os dias. E aí, ainda com a Kim Scott, os relacionamentos decidem se você, chefe... Eu vou abrir um parêntese aqui, que ela usa bastante a expressão boss no livro original, que foi traduzida como chefe. E é que a gente adora falar, chefe é isso, líder é aquilo, chefe é ruim, o líder é bom. E, inclusive, eu fiz uma postagem, acho que ontem, já nem sei, eu tô postando tanta coisa, eu aumentei um pouquinho meu volume de postagens, eu já perco um pouquinho as referências de quando. Mostrando exatamente que, assim, o chefe, o boss, ou qualquer outra palavra que inventare, ela talvez seja mais completa, porque ali dentro vai ter o líder, que cuida das pessoas, e o gestor, que cuida dos números, dos processos, dos indicadores, e que um sem o outro fica meio mambembe, fica meio capenga, né? Então, eu não costumo, eu acho bobagem essa coisa de falar assim, ah, se você fizer de tal jeito, aí você não é líder, você é chefe. Pô, você é meio infantil, na minha visão, tá? Parênteses fechado. Os relacionamentos decidem se você, o chefe, terá ou não de cumprir, decidem se você, o chefe, será ou não de cumprir as três responsabilidades. Se cumprir as três responsabilidades. Eu que escrevi errado ali. Se cumprir as suas três responsabilidades. Então, na visão dela, quais são as três responsabilidades do chefe, do líder, do gestor, disso tudo misturado, chame do nome mais bonitinho que você encontrar. A primeira das responsabilidades são os resultados. A segunda das responsabilidades é o desenvolvimento de equipes. E a terceira das responsabilidades tem a ver com a orientação. Então, eu preciso entregar os resultados que aquele grupo, que aquela organização, que a gente está trabalhando em conjunto, né, os objetivos em comum, para chegar naqueles resultados. As pessoas precisam se desenvolver e as pessoas precisam ser orientadas. Esses são os três pilares da liderança. E na minha visão, eles conversam muito com o principal conceito de liderança que eu mais gosto, e que é o conceito do Falcone, que eu também já trouxe ele aqui muitas vezes, tá? Que é liderar, é bater metas com o time fazendo certo. Uma simplificação aqui, o conceito dele é mais compridinho, tem lá consistentemente, tem outras palavrinhas, mas resumido mesmo é isso, liderar é bater metas com o time fazendo certo. E o resultado é o bater metas. Desenvolvimento das equipes significa que é todo mundo junto, crescendo junto, é com o time. E a orientação, que é o dar as direções, eu falar o que é certo, o que é errado, é eu fazendo certo, eu seguindo os processos, eu seguindo os combinados, seguindo a minha responsabilidade. Então está 100% conectado, entendeu? Então significa que eu vou liderar com esse olhar, tá? E trazendo um olhar mais detalhado, a gente consegue ver que quando eu equilibro essas responsabilidades, a responsabilidade de desenvolver, a responsabilidade de fazer junto, a responsabilidade de ter bons combinados, aí eu chego nesse conceito da empatia assertiva, né? Que eu vou confrontar diretamente, que eu vou falar o que precisa ser dito, eu vou fazer o que precisa ser feito, junto com me importar pessoalmente, que é olhar e cuidar das pessoas, desenvolver as pessoas, que quando eu tenho um importar-se pessoalmente alto e também o confrontar diretamente alto, aí eu consigo chegar nesse conceito de verdade, da candura radical ou da empatia assertiva, que é o tema da aula de hoje, tá? Se eu só confronto diretamente, mas não importo com ninguém, tô nem aí, eu sou lá o antipático, lembra lá da antipatia? Eu vou exercer uma agressividade ofensiva. Eu vou ser o que bate no peito e fala assim, eu só é sincero, você é um vagabundo, você é um irresponsável, você é um incompetente. Todo mundo já viu algum gestor desse tipo, né? Que ele confronta diretamente, ele fala o que precisa ser dito, ou pelo menos fala o que vem na cabeça dele. Mas ele não tá nem aí pro outro, se isso vai melhorar a vida do outro, se isso realmente vai resolver o outro, vai cuidar do outro. É agressivo e ofende. Sim, a verdade, ela pode ser dita de muitas formas. Eu não preciso dizer de uma forma agressiva, tá? Então, a agressividade ofensiva, ela destrói os elos. Ela quebra a confiança, ela humilha em público. Ela pode dar resultado no curto prazo. E lá, dá uma espalha geral. Sabe aquela professora que berra com a sala e todo mundo fica quieto durante um tempo? E aí ela consegue, ufa, agora eu consigo trabalhar. Mas no longo prazo, essa professora gerou traumas. Todo mundo odeia ela. Então é sangrento no longo prazo. Acaba com a saúde mental e física das pessoas, né? O crítico é poderoso e o criticado é ridículo. Ele sempre é assim. É o crítico, é quem está ali metendo o pau é que tem o poder. E o outro é sempre ridicularizado. O assédio moral é o dia a dia quando a gente vive nesse quadrante. Eu acho que não vale a pena, né? Enfim. Aí um outro quadrante é quando eu me importo. Eu nem me importo e nem confronto. Lembra lá da tia? A apatia? Quando eu nem me importo e nem confronto, tô nem aí, é a tal da dissimulação manipulativa, que é o quê? Se todo mundo tá falando que tá bom, finge que tá bom. Se tá todo mundo falando que tá ruim, eu finge que tá ruim. Eu não tô nem aí. Eu quero é manter o meu. Eu mantendo o meu emprego, tá tudo certo. Então, eu vou com a onda. Quando a pessoa tá nesse quadrante, que não tá nem aí para ninguém, pensa um gestor que não tá nem aí, não quer. Não, ele segue a onda, ele não confronta ninguém, ele não fala que tá ruim, ele não tá nem aí, né? Ele também vai fazer muito mal para as pessoas, e o foco é só eu me dar bem. O que eu ganho com isso? Não interessa o nosso objetivo, não interessa o grupo, não interessa o outro. Eu só quero saber se assim, eu vou me dar bem? Então, bora para lá, né? Eu não, nunca desafio quem eu não me importo. Se você vai me dar algum benefício, aí eu vou lá desafiar e tal. Não, tô nem aí. Elogios e críticas são sempre falsos. Não dá para acreditar. É uma pessoa que não é confiável. Aí tem um que engana muita gente, né? Que é o que se importa pessoalmente. Ele realmente se importa com as pessoas, quer agradar todo mundo, não quer machucar ninguém, não quer ofender ninguém. É aquela pessoa que quer sempre ganhar o concurso de popularidade, está sempre sorrindo. Ela a simpatia, né? Que é a terceira tia. A simpatia, ela é uma empatia nociva. E a empatia nociva, ela, como o próprio nome diz, ela não faz bem. Espera aí que entrou uma ligação aqui. Ai, Jesus. Será que eu voltei? Acho que eu voltei. Não, pera aí. São os spams. Essa hora da noite sempre começa a ligar spam. Não sei por quê. Desculpem, voltei. Quem estava acompanhando aqui pelo TikTok. Mas vamos lá. Então, por que que a empatia, essa simpatia que muita gente cai nela e muita gente acha que ser assim vai fazer bem para si mesmo, por que que ela é nociva? Ela é nociva para o outro e para si mesmo, tá? Eu já contei um pouquinho aqui como é o chefe bonzinho, né? Eu aceito qualquer coisa para não me indispor. O foco é sempre deixar o outro bem. Então, desde que você fique bem, vamos tomar a pior decisão, não tem problema. O todo sempre ele vai ser prejudicado. Opa, peraí que deu erro aqui de novo. Acho que voltou. Ai, ai. Ops. E essa pessoa, ela não constrói confiança, porque as pessoas estão sempre com medo. Porque o último que foi demitido, ele também estava recebendo sorriso, ele também estava recebendo tapinha nas costas. O último que não se não foi, eu tinha certeza que seria promovido e não fui, porque ele sempre falava que estava bem, agora, mas aí ele promoveu o outro que não tinha nada a ver com a história. Pessoa imprevisível, não gera confiança. Então, eu preciso trabalhar para sim, eu me importar pessoalmente, colocar um compromisso com a verdade como a base desse relacionamento e essa confiança ser construída, tá? Então, eu preciso alimentar esse ambiente saudável e adulto, né? Muitas vezes a gente trata o outro como criança e quer que ele aja como adulto. Isso não existe. Ah, não, não fala isso não, que o pessoal fica chateado, o pessoal não gosta. Ai, tá, sabe quando fica cheio de dedinhos pisando em ovos? E depois quer que a pessoa se coloque e se apresente como responsável, um adulto que toma decisão e que faz acontecer. Não, eu preciso construir essa relação. E para construir essa relação de confiança e essa relação madura, um bom caminho, eu começar recebendo críticas. Então, na hora que eu receber uma crítica, aceito, mesmo que eu não concorde, eu não vou rebater. Eu vou perguntar mais, eu vou provocar que as pessoas discordem de mim. Então, por exemplo, começa com coisas pequenas. Ah, sair de uma reunião e fala assim: quais foram as três piores coisas da reunião? O que que você faria de diferente? A pessoa tende a assustar, né? Porque não é, infelizmente, não é tão comum o chefe pedir feedback, o chefe pedir para uma crítica direta. Quando você vai tornando isso natural, o ambiente começa a criar isso naturalmente. Nós gestores somos e seremos o exemplo, sempre, né? E aí, primeira coisa é eu colocar essa vulnerabilidade. Eu fui formado, terminei minha faculdade lá no final do século passado, na verdade, no início desse século, né? E não podia mostrar vulnerabilidade. O líder tinha que saber tudo. O líder tinha que ter todas as respostas. Precisava saber de tudo antes da equipe, sempre. Isso não funciona mais. Não existe líder que tem todas as respostas. E os que ainda estão tentando ver estão enlouquecendo, estão pirando na batatinha, né? Então, eu tenho que mostrar que eu sei que eu não sou perfeito. Eu sou ser humano igual a todo mundo. Nós estamos juntos aqui, né? Eu quero melhorar, eu estou aberto a ser confrontado e questionado. Eu vou ser exemplo para eles também, para estarem abertos a serem confrontados, serem questionados, também não serem perfeitos, porque a gente ainda está numa cultura que se eu pego e falo que o seu trabalho é uma bosta, você entende que eu sou uma bosta. Não, desculpa de novo aqui pelo meu palavreado. Mas se eu estou falando que o seu trabalho que você me apresentou agora é ruim, não significa que você é ruim. Significa que isso aqui não atendeu a expectativa. Ou eu não comuniquei bem a expectativa, ou você não entendeu bem a expectativa, ou não executou bem. Ou porque não tem o talento para fazer aquilo, ou porque não se dedicou tanto que deveria se dedicar. Tem que entender por que que está ruim. Pode ser que ele está ruim porque você foi responsável, mas nós temos que descobrir e tentar melhorar para o próximo, né? Só que eu, como líder, eu preciso aceitar esse tipo de crítica também, né? Eu tenho que estar aberto para isso. Outro ponto é que eu tenho que ter autoconhecimento. E o autoconhecimento é aquela coisa: quanto mais você crescer na hierarquia, é mais difícil de ter, porque você vai ter menos feedback, você vai ter mais tapinha nas costas, você vai ter mais gente puxando seu saco e menos contato com a realidade. Mais você começa a se achar e desconectar do seu eu real. As pessoas não contam. E não tem ninguém. São muito poucas as pessoas que convivem com você tanto quanto a sua equipe. São essas pessoas que mais têm para te dizer. Então, são as pessoas que mais podem te ajudar a se conhecer e realmente melhorar. Entendeu? Por isso que é importante você receber bem tudo isso, né? E outra coisa, praticar, né? Porque quando a gente aprende a receber críticas e lidar com a crítica, eu sei a crítica que machuca, eu sei a crítica que faz sentido, eu sei que a crítica que vai me impulsionar e aquela que vai me jogar para baixo. Eu vou ter que aprender a lidar com elas, mas também vou aprender a usá-las para poder levar as minhas críticas também. Eu vou aprender a me colocar no lugar do outro. Outro ponto é o ponto da confiança. Se eu pedir crítica, eu pedir críticas, constrói a confiança. A pessoa sabe que eu estou a fim de melhorar e que eu estou junto ali. Todo mundo precisa melhorar. Isso fortalece muito o relacionamento. Eu não estou me colocando como melhor que ninguém. Não é porque eu tenho crachá que eu sou um ser iluminado perfeito e o outro não. Nós temos que seguir juntos nesse crescimento. Eu tenho que estar aberto a isso, sabe? E esse olhar é bem importante. Só que é óbvio, eu não posso também criar um ambiente que todo mundo só joga pedra um no outro. Eu preciso tentar equilibrar. Equilibrar elogios e críticas. É o que eu sempre trago também. Se a gente tem um grupo que só tem crítica, que só tem conflito, eu tenho que tentar trazer o consenso. Se é um grupo que concorda com tudo, que não tem problema, que ninguém. Não existe nenhum conflito, eu preciso trazer elementos desestabilizadores para a gente evoluir. O conflito, ele precisa existir. Uma equipe que não tem conflito não é uma equipe saudável, não é uma equipe madura, não é uma equipe que constrói resultado. Fato. Mas uma equipe que só tem conflito também não. Então, é o durão ou é o bonzinho? O meio termo. É achar o equilíbrio. Está sempre puxando. Equilíbrio exato não existe. Só que eu tenho que sempre buscá-lo. E sempre entender que se está muito uma coisa, eu tenho que dar uma desestabilizada para poder buscar essa evolução, né? Então, equilibrar elogios e críticas é um elemento importantíssimo para a gente criar essa empatia assertiva. Outra coisa, naquela história de coletar as pecinhas, e como bem trouxe a Cris, escutar ativamente as pessoas, eu preciso entender o que que motiva cada pessoa da minha equipe. Isso vai passar por coisas muito simples, tá? Porque cansei de ver, na verdade canso de ver, porque não virou coisa do passado. O líder que vê lá a pesquisa de clima, tá ruim, né? Tá ruim a pesquisa de clima. Vamos fazer um happy hour? Quem disse que todo mundo gosta de happy hour, ó, cara pálida? Vamos fazer aqui, o pessoal tá precisando dar um gás nas vendas aqui. Vamos dar uma viagem pro pessoal de vendas? Quem disse que todo mundo quer viajar junto com os colegas de trabalho, ó, cara pálida? Pode ser que a maioria queira, mas será que é todo mundo? Todo mundo se sente motivado pelas mesmas coisas? Será que você obrigar alguém que o principal valor dele é a família, é estar em casa, é descansar, é estudar, a sair do trabalho, que passou o dia inteiro com as pessoas e ainda ir para um bar, será que essa pessoa vai se sentir valorizada? Acho que não, né? Então eu preciso entender o que motiva para cada pessoa. E aí, um dos olhares que. Os líderes também morrem de medo de falar com os liderados, porque nesse mundo pós-digital, uma das coisas que a gente precisa até conversa individual. Não dá para ter aquela conversa anual de feedback. Isso é tiro na cabeça, né? Isso é suicídio. Lidercídio. Então, eu preciso conversar com frequência. E uma das coisas que precisa estar presente nessas conversas frequentes são conversas muito abertas, muito maduras sobre carreira. O que você quer? Você quer crescer? Você gosta do que você está fazendo? Porque cada vez mais tem gente que não quer ser líder. Não, eu gosto de fazer o que eu faço. Tecnicamente, eu quero ser o melhor no que eu faço. Tá tudo certo ficar por aqui. Eu não quero assumir um novo posto, eu não quero ir para uma empresa maior. E tá tudo certo. Cada pessoa sabe o que quer. Tá? É claro que eu tenho que provocar o melhor das pessoas. Claro que eu tenho que entender se a pessoa está falando aquilo ali só para me agradar. Eu tenho que construir isso com a pessoa. Né? E aí, eu vou ter dois grandes grupos de pessoas, e os dois são importantíssimos para a gente ter na equipe: os agentes de mudança e os agentes de estabilidade. São as pessoas que querem um crescimento acelerado, é aquele que olha para você e fala assim: eu quero o seu lugar, e aquele que fala: não, deixa quieto aqui no canto, deixa eu fazer o meu bem feito. Né? É o agente de mudança e o agente de estabilidade. Os dois são importantes dentro de uma equipe. O agente de mudança, ele é ambicioso, ele quer mais. Eu sempre gostei, eu tinha uma tendência a querer só gente que quer o meu lugar e que me acha meio idiota na minha equipe. Mas eu sei da importância do outro também, né? Mesmo sabendo, é o que eu me identifico, é o que eu queria perto. A gente tem uma tendência a querer perto aquele que a gente se identifica, né? O que é o crescimento gradual, esse agente de estabilidade? Ele é ambicioso fora do trabalho, né? Ele está satisfeito com a vida, ele quer ter uma família bem estruturada, ele quer ter bons finais de semana, ele quer ter uma vida. As ambições dele vão além da profissão, né? A pessoa de crescimento acelerado, ele quer novas oportunidades, ele não quer esquentar a cadeira aqui. O outro está satisfeito aqui. Não me tira daqui, não. Quer você me tirar daqui? Se você me tirar daqui, aí sim eu vou ficar insatisfeito. Reconhecê-lo é falar assim: você é o melhor fazendo o que faz. A Kim Scott chama, agora eu não lembro se no livro em português ela usa a mesma expressão, mas chama o agente de mudança de superstar e o agente de estabilidade, o rockstar, como uma rocha, ele que garante que as coisas continuem com os pés no chão. Um está sempre na nuvem, eu tenho que estar sempre puxando, e o outro, de certa forma, eu tenho que estar sempre empurrando. Os dois são importantíssimos de ter numa equipe, e eu preciso conhecê-los para saber quem é quem, porque senão eu promovo gente errada, eu mantenho gente errada. Eu perco os meus talentos, tá? Então, esse gerenciamento de talentos, esse gerenciamento de crescimento é algo que eu preciso trazer para o meu dia a dia, porque eu preciso entender o que é relevante para o outro. Não que eu faria se eu tivesse no lugar dele. Não que se eu fosse você, eu fazia tal coisa. Já ouvi isso tanto de gestor, e cada vez que eu ouvia isso, geralmente era muita bola fora, tá? Ah, abrindo um parêntese aqui, por falar em gestão de pessoas, amanhã, fiquem atentos aqui nas minhas redes sociais, tá? E, ops, ou só entrar lá em alanpimenta.com.br, ou entrar em. Você vai conseguir, amanhã eu vou divulgar nas redes sociais, e vai sair um e-book gratuito lá da Escola de Pessoas da Solids. Inclusive, já tem três cursos gravados, tem um que já está disponível, que é o de Fit Cultural. Vai lá que o curso está gratuito. E a partir de amanhã, eu com o Richard, mais a Carol e a Fabi, nós fizemos um e-book sobre atração e seleção de candidatos, quais são as tendências, trazendo o que que está rolando agora e o que de agora para frente vai rolar para a gente conseguir atrair e selecionar os melhores talentos. Tem tudo a ver com esse papo, né? Já que eu estou falando aqui de gestão de talentos, eu não tenho só que manter os que já estão. Tem que atrair também e eu tenho que selecionar também. E ficou bem legal esse material. A partir de amanhã vai estar disponível. Presta atenção aqui nas minhas redes, tá? Na Escola de Pessoas da Solids vai estar lá também, nas redes sociais da Solids. Mas vamos lá. Eu adoro os quadrantes aqui, como já viram, né? Então vamos colocar um quadrante aqui que na vertical tem a trajetória de crescimento. Tem gente que vai quer ela mais acelerada e tem gente que ela mais gradual. E a gente coloca no quadrante aqui no eixo X, né, que é no, no, na horizontal, o desempenho da pessoa. Nós temos, né, nas equipes gente de baixo desempenho e gente de excelente desempenho. Como é que eu vou fazer a gestão dessas pessoas? A grande maioria vai estar tá aqui no meião, né? São pessoas que têm trajetória de crescimento média, alta, baixa, enfim, quer crescer rápido ou quer crescer menos, mas tem um desempenho mediano ali. Tem boa performance, entrega o que está combinado e está tudo certo. São pessoas boas que estão ali executando e fazendo bem feito, tá? Não dá para querer. Ah, não, mas hoje em dia não dá para querer ter gente mediana na equipe. Sempre vai ter. Não existe equipe só com gente de alta performance. Para crescer, se todo mundo cresce, o mediano vai continuar tendo gente mediana. Tá? Eu já vi gente de RH falando: não dá para aceitar mais gente mediana. Falei: mas contra a estatística não existe argumento, né? Enfim, a grande maioria sempre vai estar no meio. Tá? Agora, tem gente que quer um crescimento gradual, não quer crescer muito e está tudo certo. Porém, Tem um desempenho muito bom e está tudo certo. Então, são pessoas que estáveis, vão continuar ali e a gente precisa continuar alimentando a partir do que ela quer. Alimenta a estabilidade, dá segurança para essa pessoa. Mostra que ela é a melhor possível fazendo o que ela faz. Não fica provocando ela sair do lugar, não, que isso desestabiliza. Já a pessoa que quer crescimento rápido, que tem alto desempenho, eu tenho que arrumar alguma coisa para ela logo, nem que seja no concorrente. Se ela perceber que você não está do lado dela, que você está tentando segurar, aí ela começa a cair o rendimento. Tem muita gente que quer um crescimento gradual, mas que o gestor ou a empresa não tem uma, como é que diz? Uma oportunidade para a pessoa e que o líder fica enrolando. E a pessoa começa a não ter mais esse bom desempenho. Se eu falo assim, olha, aqui não tem, mas eu vou te dando corda, eu vou te ajudando, eu vou te dando espaço e tal. E aparecer uma coisa no concorrente, vai, tá tudo certo. A pessoa precisa crescer. Se eu não tinha oportunidade, eu como líder, eu fiz o meu papel. Eu fui evoluindo, ajudando a pessoa a evoluir até o máximo possível. Ela está motivada até o máximo possível. É vitória para o líder quando a pessoa vai para um cargo melhor no concorrente, sim. Tá? Embora nem sempre isso vai fazer bem para ele. Mas é o papel dele, desenvolver a pessoa e motivar a pessoa nesse nível. Agora, se uma pessoa que tem alta vontade de crescer, mas um baixo desempenho, uma baixa performance, aí eu tenho que ver que tem duas situações aqui. Ou a pessoa pode estar caindo, ou a pessoa pode estar crescendo. Então ela pode ter baixa performance, a performance caindo, ou ela já está com sinais de recuperação. E nós vamos ver isso aqui um pouquinho, tá? Agora, se a pessoa tem baixa vontade de crescer e baixa performance e está ali sem sinais de melhoria, aí também eu vou ter que cuidar. Bom, a pessoa que quer estabilidade, a pessoa que tem o que é o crescimento gradual, eu tenho sempre que reconhecer e premiar. Eu tenho o que são os rockstars, né? Eu não devo promover, eu não devo provocar a pessoa a querer outras posições. Essas pessoas querem e oferecem a estabilidade. E elas são muito importantes para as equipes, tá? Pessoas de crescimento, já comentei que são superstars, eles adoram desafios, então eu vou dando coisas cada vez mais difíceis e mais estratégicas para as pessoas. Elas gostam de aprender, então aprendizado é uma coisa que estimula muito. Já se prepara para alguém ficar no lugar delas, que a hora que tiver uma oportunidade, você precisa liderar. Se você não lidera, perdeu do mesmo jeito, tá? E oferece mentores. Além de você, oferece outras pessoas que podem ajudar ela também a crescer, né? Você tem que ser muito mais do que um gestor, um parceiro intelectual da pessoa, tá? Porque ela quer o seu lugar. E tá tudo certo e isso é saudável, tá? Oferece oportunidade, não se torna dependente dela, que ela vai embora. E reconhece que ela pode vir um dia até, inclusive, a ser seu gestor. Se você fizer um bom trabalho e ela continuar nessa pegada. Agora, quem tá ali no meião, na boa performance, tem gente que tá caindo, tem gente que tá subindo, são os medianos, né? Então, você tem que provocar as pessoas a ampliarem os próprios limites, a querer buscar mais. Você não pode aceitar ser mediano. É uma coisa, você não pode aceitar a mediocridade, aquela pessoa que acha que ser mediano tá bom. Não, ser mediano não tá bom. Você tem que provocar, né? Acreditar que elas podem fazer mais, primeiro você acreditar e começar a provocar o potencial dessas pessoas, transformar esse potencial em potência real. Certifica que essa pessoa está no lugar correto, que muitos dos medianos, eles não estão tendo o talento deles reconhecido porque eles estão no lugar errado. Por quê? Porque eu não cheguei próximo o suficiente para entender o que a pessoa gosta, o que ela faz de melhor. E se eu não sei o que ela faz de melhor, ela não me oferece o que ela tem de melhor. Ela está longe do potencial máximo dela, né? Agora, se a pessoa está lá embaixo, nem quer crescer, nem está muito a fim de crescer, mas o resultado também está ruim, e tá, essas pessoas que estão ruins, os feedbacks, eles não surtem efeito, se os feedbacks não surtem efeito, você tem que conversar bastante, os feedbacks não estão surtindo efeito, oferece oportunidade, o seu desempenho está prejudicando demais, eu tenho que mostrar isso e dar clareza. Pede uma segunda opinião para outras pessoas, para ver se outras pessoas conseguem enxergar o que você não está enxergando. E aí, você vai ter que caminhar para a demissão dessa pessoa. Ela não quer melhorar, não está melhorando, está ladeira abaixo, você já está conversando, ou seja, de certa forma não vai ser uma surpresa, e aí você tem que saber quando e como demitir. Tá? E demitir uma pessoa pode ser muito mais humano do que a tal da demissão humanizada que andaram falando por aí. Porque quando eu demito alguém que não tá satisfeito, não está rendendo e está se sentindo pressionado, eu dou um alívio para aquela pessoa, mesmo que eu vá impactar a vida dela como um todo, e mesmo que seja muito ruim no curto prazo. Sendo que todas as outras pessoas da equipe vão ser também impactadas positivamente com essa saída. Bom, agora, se a pessoa quer crescer, mas o desempenho está baixo, eu tenho que ver o seguinte. Se a pessoa está retomando o resultado, pergunta: essa pessoa é capaz de reconhecer que não está bem? Tem que entender o ponto de vista dela, né? Existem alguns motivos externos que estão impactando o resultado dela, que muitas vezes, às vezes ela teve um problema pessoal, adoeceu, alguém na família não está bem, sei lá, está filho deprimido, qualquer coisa assim. Você tem que estar próximo para entender. Essa pessoa está sobrecarregada, eu achei que era muito bom e dei coisa demais e a pessoa perdeu o controle, não deu conta. Será que ela não se adaptou à função que ela está agora? Que se eu mudar de posição, ela consegue ir bem, né? Ou são pessoas que querem mais, elas sabem que tem um potencial, mas não estão performando. Eu preciso entender. Se a pessoa não percebe que não está bem, temos um problema. Eu preciso dar mais feedbacks, eu preciso chegar com mais fatos e dados. Ok, mas vamos pensar. Como que eu coloco tudo isso em prática, tá? Primeira coisa, eu já comentei lá sobre a questão de começar recebendo críticas, e eu queria reforçar o conceito da vulnerabilidade estratégica, até para poder entender que não é o escancarar todas as minhas fragilidades. Eu também não posso ser poliana, porque a gente vive numa selva corporativa e que tem um monte de gente que também quer puxar o nosso tapete. Então eu preciso ser também inteligente. Com quem, como e o que eu vou abrir. Uma coisa é eu abrir minhas fragilidades numa reunião individual. Nós estamos numa conversa, olho no olho, num espaço seguro, num espaço que eu sei que não vai sair nada de lá e que a pessoa sabe que não vai sair nada de lá. A hora que eu abro minha fragilidade para você, você sabe que aquele ambiente ali é de confiança. Você sabe, aí você sabe que pode abrir uma fragilidade para mim e que nós estamos juntos para construir esse olhar mais amplo. E não é uma coisa falsa, eu preciso. Seja real, seja verdadeiro. E eu tenho que ter legitimidade. Não é uma coisa tipo assim, vou fingir que eu sou fraco para ganhar a confiança dele. Não, isso também não funciona. A gente sabe quando o outro está sendo falso, né? Quase sempre sabe. E agora, outra coisa, eu numa reunião com a diretoria e falar, eu não sou bom com número mesmo, não. Eu sou de humanas. Meu Deus, não fala isso não, pelo amor de Deus. Eles vão te jantar. Não vá sangrar num tanque de tubarões. Por isso que eu coloquei o tutuba aqui do lado. Enfim, outro ponto é a responsabilidade. Tenha e cobre. Primeiro tenha. Assumiu, cumpre. Combinou, entrega. Botou prazo, entrega no prazo. Marcou hora, seja pontual. Quando a gente consegue ir nos mínimos detalhes, mostrando que nós somos responsáveis e cobrando do outro a responsabilidade do outro, eu vou construindo um ambiente que as pessoas podem se cobrar, que as pessoas conseguem entender que regras, processos precisam ser cumpridos, que a partir desses limites eu tenho mais liberdade para poder fazer, né? Então, isso tem a ver com dar limites também. Quando eu dou limites claros, muita gente acha, ai, mas eu vou ficar engessando as pessoas. Não. Eu crio poucas e boas regras, dou esses limites com clareza e falo: tudo que não está aqui descrito como proibido, está liberado. Toda vez que alguém vier te perguntar se pode fazer alguma coisa, está aqui no que a gente escreveu aqui, que nos limites combinados? Não. Então, se vira, toma a decisão, faça, aconteça. Só existe liberdade se você tem clareza dos limites. Não se você vai estar sempre imaginando onde é o limite. Sempre que não existe informação, as pessoas completam com imaginação, de clareza. Então, faz muito sentido e é óbvio que se você criar regra para tudo, também não faz sentido. Escolhe onde que é primordial ter uma regra. E falando de clareza, mais uma reflexão importante. Você e sua equipe entendem e se comunicam, se entendem e se comunicam com clareza? A gente precisa investir numa boa comunicação. A gente precisa melhorar a comunicação. Como que a gente melhora? Melhoria contínua. Melhoria contínua. O que que não funcionou? Por que que não funcionou? Por que que não falou daquele jeito? Por que que eu entendi desse jeito? Gera discussão. Não apontando culpados. Não é uma reunião de caça às bruxas. É uma reunião de melhoria. Por que que a comunicação não funcionou? Por que que não entenderam esse combinado? Por que que não foi entendido essa regra? E aí a gente melhora para a próxima, né? E aí, nessa história da comunicação, também vamos esclarecer as ideias. Temos os combinados e eu tive uma ideia. Putz, vou falar aqui o que que eu pensei aqui. Esclareço. Entendeu? Não entendeu? Critica, traz um contraponto, traz as fragilidades da minha ideia. E aí a gente vai criando um cenário que as ideias elas vão sendo evoluídas, né? Ufa, sei que eu vou passar um pouquinho do meu horário, uns 10, acho que mais uns 10 minutinhos a gente termina a aula aqui, tá? Mas antes eu queria lembrar, reforçando que a nossa querida Crisiana, ela estava online aqui, não sei se ainda está. Segunda-feira que vem, nós vamos bater um papo no Papo de Líder ao vivo. Tá? O papo que eu tive com o Mark ontem está disponível em todas as plataformas. Foi um papo bem legal. E semana que vem, com a Cris, na segunda-feira, nós vamos falar sobre escutar, sobre inspirar, sobre liderar. A Cris vem fazendo um trabalho sensacional na Secretaria da Fazenda lá do estado do Pará. Então, o trabalho dela impacta a vida de milhões de paraenses e ela vem revolucionando tudo aquilo lá. E ela vai contar um pouquinho disso para a gente, além de contar como ela conecta tudo isso, como é que lidera de uma forma com alto desempenho, igual ela lidera no serviço público, como é que ela concilia isso com um monte de atividades da vida pessoal dela que ela vai contar para a gente. Vocês vão ver, a Cris, ela é encantadora, ela é uma mentorada que está conosco aqui na Academia de Desenvolvimento de Líderes desde a primeira turma. Ela participou de todas as turmas, de todos os programas, e é perceptível o tanto que ela cresce e eu morro de orgulho do trabalho da Cris. Ó, a prática da escutativa, isso aqui ela já comentou tem mais tempo, achei que ela tinha comentado agora. Enfim, então a Cris, semana que vem, vou estar junto com ela. Ela, inclusive, vai estar em viagem de trabalho, falou: não, nós vamos conversar. Enfim, semana que vem, bota na agenda, segunda-feira, no mesmo horário da nossa aula, para ficar fácil de lembrar, 18h26, tá? Enfim, como é que eu coloco aquilo tudo em prática? Eu tenho uma rodinha do fazer e acontecer. Eu não vou entrar no detalhe de cada coisa, porque nós já estouramos o nosso horário, mas basicamente são 7 passos relacionados para poder a empatia assertiva funcionar de verdade. Quais são esses 7 passos, né? E aí, a gente já passou por esses 7 passos em várias aulas, depois a gente pode mergulhar em alguma delas ou na própria roda em próximas aulas. Enfim, primeiro, ouvir, tá? Segundo, e a Cris trouxe bem, ouvir é o primeiro passo. Sim. Depois que ouvir, eu preciso esclarecer. Precisamos estar na mesma linha. Eu ouvi, entendi corretamente. Eu falei, você entendeu corretamente? Está claro? Está claro. Beleza. Terceiro passo: debater. Eu falei, você entendeu? Faz sentido? Você concorda? Você discorda? Tá legal? Não tá legal? Enfim, vamos discutir. Vamos gerar aqui o conflito de ideias. Conflito é de ideias, não é de pessoas, tá? Debatemos. A partir desse debate, decidimos, né? À toa que eu estou trazendo aqui para vocês, ó, decisões corajosas. A gente precisa decidir, né? E muitas vezes um bom líder, ele vai decidir a partir da opinião do outro. Não é a opinião dele que ganhou. Não é essa bobagem, tipo assim, quem venceu o debate? Não. Chegamos a uma ideia que vai resolver o nosso cenário atual, que vai atender mais os interesses de todos os envolvidos, e vai ser melhor no cenário atual. Agora nós tomamos essa decisão. Não necessariamente é a ideia que eu tinha inicialmente como líder, né? Decidi. Aí depois que eu decidi com aquele grupo, eu tenho que convencer as outras pessoas que serão impactadas daquela ideia, e eu preciso que mais pessoas agreguem aquilo ali para aquilo ganhar força, né? Porque sempre vai impactar outras áreas, outras pessoas, enfim, sempre vai ser além do nosso. Sempre vai impactar para fora do que a gente está cuidando, né? Convenci, tá todo mundo conectado, vamos executar. E executar com excelência. Focar no que importa, olhar para o que dá resultado, entregar os combinados, é fazer bem feito, né? É fazer bem feito sempre. E aí, depois que eu executei, eu volto e aprendo com o que cada uma dessas etapas me trouxe de aprendizado para melhorar. E aí eu volto no início, eu vou ouvir de novo, esclarecer de novo, debater de novo, decidir de novo, convencer de novo, executar de novo e aprender. E essa roda não para nunca. Entendeu que essa é uma roda de melhoria contínua extrapolada? O que é melhoria contínua? Nunca ouvi falar disso. Melhoria contínua é exatamente isso, de eu pegar e buscar evoluir, tá? Inclusive, tem 3 conceitos aqui, eu achei que melhoria contínua era o próximo, mas ele vai ser um deles. Eles vão conectar com tudo que a gente falou aqui e vai reforçar tudo isso, tá? Que é o conceito. Primeiro, conceito de segurança psicológica. Nesse conceito de segurança psicológica, a gente precisa criar espaços seguros para falar sem medo do julgamento. Um lugar que as pessoas ficam pisando em ovos, escolhendo se essa palavra ofende ou não, e tem uma lista de palavras proibidas, esse lugar sempre vai ser um lugar que a comunicação é falha e que as pessoas não falam aquilo que acreditam. Não existe segurança psicológica. Um lugar que as pessoas são ridicularizadas pelas suas ideias, que elas são julgadas pelas suas ideias. Esse não é um lugar que as pessoas trazem a sua verdade à tona. Não existe empatia assertiva sem verdade. A verdade é a condição básica. Clareza é condição básica. Então, eu preciso criar esse espaço seguro. Ponhamos que estamos numa reunião com pouquíssimas pessoas e foi falado uma coisa que seja muito absurda. Sei lá, seja quase que um crime se fosse falado publicamente. Nesse grupo, a gente tem que entender, inclusive, por que que aquilo foi dito, o que que a gente vai fazer com aquilo, se aquilo ali realmente é algo que faz sentido ali ou se não. Enfim, mas atacar a pessoa e falar que você me ofende, que você é isso, que você é aquilo, que eu tô te julgando, logo você é um racista, fascista, petista, taxista, qualquer coisa assim, não faz sentido, né? Enfim, verdades são tratadas com maturidade e naturalidade, inclusive a verdade que não é a minha verdade. Eu não tô falando para ser relativista que tudo pode ser verdade. É óbvio que a gente tem verdades universais, é óbvio que a gente precisa partir de alguns pressupostos básicos, a gente precisa partir de premissas básicas e tem que ter as bases muito fortes, crenças e valores que nos conectam muito fortes, para a partir disso aqui a gente gerar discussão. E a hora que alguém trouxer uma verdade que me incomoda, ou uma visão de mundo que me incomoda, eu preciso tratar aquilo ali com maturidade, como um adulto, não dar um chilique, né? Nesse espaço de segurança psicológica, as críticas elas são incentivadas, né? Então, muita gente vai falar assim, mas será que existe um lugar assim no século XXI, no mundo pós-digital? Eu falo que ele é menos comum do que deveria ser. Eu, assim como o equilíbrio ou a perfeição são coisas que parecem inatingíveis, mas a gente precisa trabalhar neste sentido, a segurança psicológica também. Quanto mais maduro for o espaço, quanto mais confiança e verdade existir neste grupo, mais eficiente a gente vai ser, mais a gente vai crescer junto e mais os problemas serão resolvidos de verdade, e não fingir que resolve. E aí entra um outro conceito que a gente precisa conectar também na empatia assertiva, também na segurança psicológica, que é a da comunicação não violenta. E a comunicação não violenta não é falar fofinho, como eu já disse aqui em outras aulas, não é falar com o outro sorrindo, falar uma barbaridade qualquer sorrindo e chamando de meu amor. Não, não é isso. É quando eu entendo a necessidade do outro. E eu vou evitar julgamento moralizante da minha parte. Nossa, quem pensa assim é desse jeito, é esse tipo de pessoa, é algo detestável. Gente que pensa assim é gente de um nível mais baixo, de uma qualidade mais baixa. Esse tipo de julgamento moralizante da minha parte afasta e não nunca vai construir uma conexão de verdade. Eu entendo a necessidade do outro e não vou ficar comparando com outra pessoa. Fala assim, nossa, fulano fez tal coisa com tal facilidade. Eu não conheço a sua história, eu não conheço seus traumas, eu não conheço suas neuroses, suas psicoses, não dá para comparar com o outro. Eu não sei se você tem algum transtorno, eu não sei, não sei. Eu não posso falar que se foi fácil para o outro, tem que ser fácil para você. Eu tenho certeza, tem um monte de coisa que é super fácil para você e que é muito difícil para mim, e vice-versa, né? Outra coisa, eu não posso negar a minha responsabilidade. Na hora que eu falo com, viro por um chefe que vira para a equipe e fala assim, vocês são todos incompetentes. Isso é uma confissão. Qual que é a responsabilidade do líder? O líder que tem uma equipe onde todos são incompetentes, ele é o incompetente maior de todos. Uma equipe que todos são irresponsáveis, ele é o mais irresponsável de todos. Ele contrata, ele desenvolve, ele avalia, ele dá feedback, ele que demite, né? Então, cada um tem que entender a sua responsabilidade naquele problema que está sendo resolvido. E aí, a gente pega as necessidades, pega os problemas e resolve. E o terceiro conceito, e último, para a gente já caminhar aqui para o nosso fim da aula, ainda tem as minhas considerações finais e as minhas indicações, né? É a melhoria contínua. Clareza nos papéis e responsabilidades, né? Eu tenho que ter clareza de quais são os papéis e quais as responsabilidades. Os planos de ação precisam ser robustos, ter o 5W2H lá com clareza, metas SMART. Os planos de ação eles têm que ser focados, poucas e boas ações, né? Um plano robusto não é um plano longo, é um plano forte, que cada ação ali vai gerar resultado. Tudo que for positivo, que eu for resolvendo e que deu certo, eu tenho que padronizar, e isso tem que fazer parte do novo método, do novo processo. Tudo que for negativo, eu tenho que corrigir, eu tenho que gerar um plano de correção. Deu problema, eu tenho que entender porque deu o problema e ir resolvendo. E aí, tratamento precoce, né? Tratar os problemas quando eles são pequenos. E aí eu não deixo os problemas crescerem. Quando eu aplico isso na relação, e quando eu aplico isso ao nosso jeito de cuidar do dia a dia, tudo vai fluir, né? Tratar as pessoas como adultos capazes e responsáveis é o que alimenta que hajam como adultos responsáveis. Então, primeira coisa, você como líder, comporte-se assim e seja também um exemplo. Nós estamos falando de relação madura. E maturidade do gestor e da equipe, ela se autoalimenta. A equipe sempre vai ser reflexo do líder e o líder sempre vai ser reflexo da equipe. Bom, eu não coloquei aqui a data da semana que vem, próxima aula vai ser dia 28 do 2. Eu tinha anotado um tema, mas agora eu não me lembro. Então, se você tem uma sugestão de tema para a aula da semana que vem, aula 129, que vai acontecer na próxima quarta-feira, pode me mandar que nos próximos dias eu já divulgo o tema da aula, que eu não lembro o tema que eu tinha separado, escolhido para a semana que vem, tá? Sugestões são bem-vindas. E trazendo aqui para aprofundar e para a gente já finalizar o nosso papo, hoje eu trouxe Peraí que me veio errado aqui. 6 livros. Um deles eu não encontrei, mas eu já até comentei dele aqui qual é. O primeiro deles é o da Kim Scott, que eu já falei dele aqui 200 vezes. Empatia Assertiva é o livro que dá nome à aula. Como ser um líder incisivo sem perder a humanidade. Esse é um livro que, para o gestor, para o líder, para o chefe, para quem cuida de pessoas no século XXI, no mundo pós-digital, eu acho que ele é imprescindível. Eu preciso falar a verdade e eu preciso cuidar das pessoas. Tá, né? Horrível ali a animação, que ele é meio verdinho, né? E meu chroma key ali, ele dá uma... deu uma desandada. O outro livro também, eu já indiquei ele aqui muitas vezes, eu comentei com ele sobre ele aqui na aula também, do Vicente Falcone, O Verdadeiro Poder, tá? Práticas de gestão que conduzem a resultados revolucionários. É um livro pequenininho, super prático e 100% aplicável. Esse aqui é para desenvolvimento de gestores. Esse aqui está mais para desenvolvimento de líderes. Esse aqui está mais para desenvolvimento de gestores. Qual que é mais importante? Os dois. Então, para desenvolver seus modelos de gestão, pensar PDCA, pensar melhoria contínua, pensar plano de ação, pensar processos, esse é um baita de um livro legal, tá? Vale muito a pena. É, o terceiro livro que eu trouxe aqui é o que eu não achei, que eu estou lendo no digital, estou relendo ele aqui depois de talvez uns 10 anos depois, que é a Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. É a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Eu já indiquei esses dias também um outro aqui do Daniel Goleman, que é o Liderança, né? Que é a Inteligência Emocional na Formação do Líder de Sucesso. Esse aqui é mais simples, o outro é um livro mais robusto, pelo menos mais longo. A leitura dele é muito simples, muito boa, mas vale bastante a pena. É um livro que para você entender como funcionam as nossas mentes e corações, tá? Esse terceiro é um bate-papo, é uma historinha, né, sobre dar e receber feedbacks. Preciso saber se estou indo bem. Esse é um livro bem facinho de ler, que traz muito um olhar mais profundo de como a gente tem que tratar nossas reuniões one-on-one. Toda reunião precisa ser uma reunião de feedback. Eu preciso cuidar das pessoas, falando para as pessoas o que elas realmente representam. Outro livro, esse aqui eu nunca tinha indicado. E esse livro, inclusive, geralmente você acha ele de capa dura, do Ray Dalio. Esse livro é muito legal. É sobre princípios. Todos nós precisamos ter clareza dos nossos princípios. Então, aqui tem coisas para a gente entender aqui, ó. De onde vem os princípios da vida, princípios do trabalho, para construir e evoluir sua máquina, para acertar nas pessoas, para acertar na cultura. Então, é um livro que dá um olhar para a gente fortalecer a nossa base, cada um de nós fortalecendo a nossa identidade. A hora que eu entendo que a minha base, a minha identidade é forte, eu vou me conectar com mais verdade com as pessoas, eu vou me conectar com mais verdade com os meus objetivos, com a minha empresa e com aquilo que eu estou construindo junto. Por último, e não menos importante, também já trouxe ele aqui outras vezes, do Simon Sinek, Líderes se Servem por Último. Como construir equipes seguras e confiantes? Como é que a gente constrói esse olhar de que não é um crachá que me transforma em alguém mais iluminado, que tem todas as respostas, que não pode errar, que tem que saber tudo? Não. Estamos aqui juntos, eu tenho uma posição diferente, eu tenho a minha responsabilidade, você tem outra posição e é a sua responsabilidade. E a gente junto vai construir através de segurança, através de confiança, enfim, eu vou construir uma liderança que seja realmente conectada com as pessoas. É um livro bem legal e vale bastante a pena, também de leitura muito gostosa. O Simon Sinek é sempre ótimo para ler. Fechando com mais um pensamento aqui da Kim Scott, né? Se quiser que sua equipe atinja resultados que você jamais conseguiria, que as pessoas jamais conseguiriam atingir sozinhas e desconectadas, se você quer, você vai ter que criar uma mente coletiva, é o famoso conceito lá de mastermind, que é muito maior do que a soma dos cérebros individuais. Você vai ter que se importar com as pessoas para que isso aconteça. O conceito de mastermind, inclusive, este livro daqui, eu lembrei que esse está aqui do lado. A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill, é um livro longuinho, mas que ele traz aqui, é um livro de praticamente 100 anos, né? São 16 lições práticas, então veio como dica bônus do sucesso. E o principal conceito que acho que o Napoleão Hill deixou pra gente foi esse da mente coletiva, da mente mestra, do mastermind. Que a hora que a gente se conecta, nós vamos funcionar muito melhor que dois cérebros funcionando separados. Que a gente, além de se complementar, a gente se desafia. O meu olhar desafia o seu potencial aí além do que ele está entregando. Transforma o seu potencial em potência. Transforma o seu olhar em um olhar maior. Eu amplio o seu mundo, você amplia meu mundo. Nós dois juntos vamos ter conquistas muito maiores se estivessem indo cada um por si. Eu acredito bastante nisso e eu acho que faz muito sentido e faz muita diferença. Só que o líder, ele tem que estar ali fazendo essas conexões, se importando de verdade com as pessoas. E aí, por isso eu hoje me despeço, agradeço quem ficou aqui até o final e na semana que vem, se tiver alguma sugestão de tema para semana que vem, que eu esqueci o que eu tinha anotado, não atualizei aqui, traz aí e semana que vem a gente vai estar junto. Na segunda-feira no Papo com a Cris e na quarta-feira com a nossa Líder Class. Ok? Um beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado.